E o nosso CBN Saúde de hoje tem a doutora Juliana Sela. Ela está conversando conosco sobre alergia. Ela é alergista. Aí nós temos uma série de temas para conversar com ela, mas vamos começar pelos nossos ouvintes. Nossos ouvintes mandaram algumas perguntas. E eu vou começar pela nossa ouvinte, a Yara.
Uhum.
A Yara, ela tem, né, um filho que foi diagnosticado com dermatite, que normalmente vem acompanhada de irritação no nariz e nos olhos. Mas não foi detectado um agente causal específico, né?
Okay.
Um motivo específico. A alimentação, pergunta a Yara, pode influenciar positivamente na melhora do quadro alérgico do meu filho?
Ok. Quando a gente pensa a respeito de dermatite, a gente precisa primeiro caracterizar. Existe, por exemplo, a rinite, que é uma irritação nasal, então por isso a gente tem os sintomas no nariz. Existe a asma, que também pode ter característica alérgica. E existe a conjuntivite, que não é só a conjuntivite bacteriana, e que nós geralmente estamos acostumados. Existe a conjuntivite alérgica. E nós também podemos ter uma irritação da pele. Quando a gente fala a respeito de alergia de pele, existem vários tipos de diagnóstico que nós podemos ter e também nós podemos ter um tipo de alergia que nós chamamos de dermatite atópica, que é muito provavelmente o que a nossa ouvinte está querendo dizer. A dermatite atópica, ela, na época da infância, é uma das principais tipos de alergias que a gente tem e que geralmente vem acompanhada da rinite alérgica e também da conjuntivite alérgica. Quando a gente pensa a respeito desses três tipos de alergias, que na verdade são três coisas do mesmo tipo alérgico, as principais causas, sem dúvida alguma, são poeiras, né, que são os nossos amigos ácaros, o cachorro, o gato, fungo, pólens, gramas, árvores, enfim, são as coisas habitualmente que a gente tem. O problema é que na infância, a gente, para ter um diagnóstico muito específico, até os 7 anos de idade, a gente sabe que o nosso sistema imunológico está em formação. Então, às vezes, pode retardar um pouco o tipo de diagnóstico específico. Mas, mesmo assim, na grande maioria dos pacientes, vai ser decorrente dos nossos aeroalérgenos, ou seja, de poeiras e sujeiras, coisas que estão no ar. Alergia do ar, para ser bem específica.
Então, até os 7 anos, você tem uma dificuldade de detectar o fator causal.
Eventualmente, a gente pode ter. A respeito dos alimentos. Alimento pode também causar esse tipo de sintoma? Pode. Concordo, isso existe. Mas acaba que não é tão comum. A grande maioria ainda a gente fica com os ácaros.
Uhum.
Tá? Existe alguma coisa que a gente possa fazer, algum tipo de alimentação para prevenir? Não. Infelizmente, prevenção de alergia é realmente cuidados com o ambiente. Mas, infelizmente, não existe nenhum tipo de alimentação específica que nós podemos ter para prevenção, bem se dita.
Falando em crianças de 7 anos, o nosso ouvinte Vanderlei tem um filho, né, que tem 7 anos, e ele sempre teve alergia a pelos,
uhum,
principalmente de gatos, mas também de cachorro.
Ok.
E aí ele pergunta o seguinte, ó, né, o filho dele vive pedindo, pai, um bichinho, estimação e tal, e tranca o nariz dele, né, de uma forma absurda, fica coçando e tal. Como é que se administra isso?
Bom, aí a gente acaba voltando de novo para os cuidados com o ambiente, que é tão, tão, tão importante. Muito provavelmente essa criança deve sim ser uma criança alérgica aos pelos, tanto de cachorro quanto gato. E ela também muito provavelmente deve ter uma sensibilização, ou seja, uma alergia a poeiras, que são os nossos amigos ácaros novamente, que acaba que é a principal da nossa região. Só que aí o que, que acontece? Quando a fórmula, eu costumo dizer que é muito simples. Se você entra em contato com o que te causa alergia, o seu corpo vai reagir, você vai ter sintomas. Se o seu corpo não entra em contato com o que você tem, você não vai reagir, você não vai ter sintomas. Então, o correto nesse caso, realmente, se ele já é um paciente alérgico a esse tipo de cachorro e gato, a orientação é de realmente não ter isso em casa. Tá?
Então, significa assim, o animal de estimação, por mais que você se apegue a ele, mas você tem que pensar um pouco na sua saúde.
Exatamente. E, por acaso, se o animal já está em casa e a pessoa não quer se desfazer, o que fazer? Bom, aí a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro, no quarto do alérgico, o bichinho não entra de forma alguma. Meu quarto, minha fortaleza.
Entendi.
Então, por mais que o cachorro ou o gato fique miando lá de fora, bate na porta, faça escândalo, não entra. A orientação é de tentar o menor contato possível, né? Sempre fora de casa. Ou não ter mesmo o bicho. Mas, se por acaso tem, a gente tem que abrir mão de alguns cuidados.
Por isso que também, para ter um animal, é bom saber se você tem alergia ou não.
Com certeza.
Tomar cuidado com isso.
Com certeza. Uma coisa muito interessante se dizer. Isso a gente diz a respeito de uma criança que já é alérgica. Ou seja, ela já está fazendo sintomas ao contato. Agora, e para aquelas crianças, então, por exemplo, você está gestante e aí você está com medo de que nos primeiros anos de vida do seu filho ele acaba desenvolvendo uma alergia. que é melhor? É você tirar o animal de casa antes, né, da criança nascer? Não. Na verdade, os estudos mais recentes dizem que o contato mais precoce, ou seja, desde a barriga da mãe ou nos primeiros meses de vida, acaba prevenindo o aparecimento de alergias. Por quê? Porque o seu corpo já vai, desde cedo, entrando em contato com aquilo que te causa alergia. Tá? Porém, se você entrar em contato e acabar tendo sintomas, a orientação é realmente da gente retirar o animal do ambiente.
Pelo que você colocou, muito interessante. De repente, a mulher está grávida, é interessante, se ela pretende que o filho tenha contato com o animal, que tenha agora.
Exatamente. Durante a gestação, a gente sabe, são estudos muito modernos, que vêm saindo de 2 anos para cá, e que estão provando que quanto mais precoce o contato com o que possa causar alergia, melhor para a criança.
Nossa entrevista com a Juliana, lembrando, está sendo transmitida pela live, pelo Facebook, você pode acompanhar lá, você pode fazer também a sua pergunta, comentar. Minha pergunta agora é a seguinte, você falou sobre gravidez.
Ok.
Mudança hormonal provoca alergia?
Muita.
Gravidez faz uma mulher que não era alérgica a alguma coisa ficar?
Bom, muita. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente dá um diagnóstico de rinite, que acaba que é a alergia mais comum... Rinite, o que é rinite? É uma irritação do nariz, que eventualmente muitos ouvintes devem ter e acabam achando que são gripes ou resfriados de repetição, ou até pensa que às vezes a imunidade está baixa. Quando a gente pensa a respeito de rinite, rinite, a grande maioria dos casos, é alérgica. Mas é exclusivamente alérgica? Não. A gente sabe que existe a rinite não alérgica, existe a rinite alimentar, existe a rinite do idoso e existe também a rinite gestacional. A mudança hormonal é muito importante no caso da mulher. Para pacientes que já eram previamente alérgicas, não existe meio termo. Ou durante a gestação, e não tem nada com que a gente faça para prever. Ou durante a gestação ela vai ficar muito bem ou vai ficar muito ruim, tá? Então por isso a gente sempre faz um tratamento prévio para aquela mulher que quer engravidar, para ter uma melhor qualidade. Mas e aquela mulher que nunca teve nada e durante a gestação começa com sintomas? Isso pode acontecer? Pode. E a gente sabe que cada vez mais isso vem acontecendo. E aí, durante pelo menos a gestação, a gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo para ter uma melhor qualidade de vida. E após a gestação, após a parte da amamentação, a gente faz uma investigação bem completa para ver se a paciente vai persistir ou não com o diagnóstico.
Estou conversando com a alergista Juliana Sella. Estamos falando sobre alergia. E no próximo bloco tem pergunta de ouvinte. E também tem a transmissão nossa pela live. Você pode participar, você pode fazer sua pergunta para aqui o CBN Saúde. Hoje falando sobre alergia.